Nazi, do Grupo Ira. O Grupo Ira, depois de 13 anos, está lançando um álbum inédito e a gente está na linha com o Nazi para conversar com a gente sobre esse trabalho. Boa tarde, Nazi, tudo bem?
Boa tarde, Carlinhos. Tudo bem? Tudo bem, né? Essa pandemia já é um motivo de alegria, né? Porque eu estou com saúde, assim como com certeza vocês estão aí também.
Estamos vivos, né? Isso é que importa.
Isso é o mais importante, sem dúvida. Um prazer estar conversando com vocês, todos os ouvintes que nos acompanham.
Perfeito. O Nazi, e um sinal de vida, depois de 13 anos, o Ira retoma seus trabalhos e nos presenteia com um CD, com um disco de 10 canções. Fala um pouco pra gente desse trabalho.
Pois é. Um disco homônimo, chama Ira também, né? Uhum. Ele após 13 anos, né? Apesar de que a gente tem que computar 7 anos de separação nesse tempo também. E também que nós chegamos a lançar um álbum que não foi de inéditas, mas foi um novo capítulo do novo Ira, que foi o Ira Folk, um show ao vivo, que inclusive passou ali por Caxias, passou por várias cidades do Rio Grande do Sul, né? E agora, no momento certo, veio a inspiração de um novo álbum, né? Um disco que nós estamos muito felizes, porque está à altura dos melhores discos do Ira, isso que nós sentimos, isso que a gente está agora recebendo através das críticas, através dos fãs, né? E um álbum que a gente espera logo mais poder estar, né, em turnê aí pelo Sul.
Pois é. Essa o que justamente você falou, que tem um hiato aí, tem um período de transição, digamos assim, mas justamente isso você fala, que a crítica justamente saúda a retomada do fôlego, da qualidade, da inventividade do Ira. Como é que é? Fala pra gente, assim, como é que vocês trabalharam? Esse disco foi gravado no ano, durante 2019, né?
Ele foi concluído no final de 2019. Aí nós saímos de férias, né? Naquele período que vem a partir do Natal, e a nossa intenção era ouvir durante as nossas férias bastante o disco, ver se como a gente não tinha pretensão de lançá-lo antes do carnaval, a gente pretendia ouvir o disco com calma, essa primeira mixagem, vamos dizer assim, para ver se a gente poderia na volta fazer algum retoque, né, que realmente fizemos, coisas de detalhes que podemos melhorar, né? E depois do carnaval a gente começou a viver esses tempos de pandemia, né? Atrasou um pouquinho o lançamento do disco, porque a gente resolveu esperar para ver o que aconteceria, né? Começamos a lançar singles, né? Em vez de um single só antes do lançamento do disco, lançamos 3. Né, disponibilizamos 3 músicas para o público, né? Mas, de forma geral, indo ao encontro da sua pergunta, a gente também não tinha pressa de lançar esse disco, porque era uma nova formação, uma volta, né, que era necessário essa nova formação toda se tornar bem entrosada. Também, como é um trabalho independente, não temos a pressão de uma gravadora. A gente sabia que um novo disco do Ira, essa altura do campeonato, da nossa vida e até por conta da nossa volta, era importante que fosse um disco muito bom, que não poderia ser feito na pressa, que ele deveria ter o tempo realmente de canções, boas canções serem produzidas, né? Então ela veio realmente, a gente agora está colhendo os frutos disso daqui, dessa nossa paciência, porque também nós nos cobrávamos bastante, apesar de termos lançado, como eu falei, o Ira Folk, que também foi um trabalho muito celebrado da gente, mas não era um trabalho de inéditos, né? E é bom, essa altura da vida, a gente mostrar que ainda temos boas ideias, que sabemos fazer um bom disco. A gente gosta de fazer os discos à moda antiga, tá? A gente poderia ter lançado como os artistas mais modernos fazem hoje, que é singles, né? Ah, lança uma música, a gente tinha já 1, 2, 3 músicas novas, mas não, a gente gosta de ter o conceito do álbum, sabe?
Certo.
Como assim nós crescemos ouvindo os discos, né? Discos onde as músicas se relacionam, o tema delas tem a ver a poesia das músicas, o estilo do disco, das canções todas, né? Da mixagem, da gravação, do clima, do estúdio, da ambientação. Toda se compõe, onde a gente pode imaginar uma sequência de músicas, até imaginando um vinil, que tem um projeto de vinil para esse disco, são 10 músicas, a gente imagina assim, já tem elas programadas, 5 de cada lado, primeira do lado, assim, uma sequência, como os discos, né, que a gente gosta, né, tem, né? É, então tudo isso teve o seu tempo, né? Teve o seu tempo e a nossa espera mostrou que estávamos corretos, porque na hora que esse material, né, se amadureceu na nossa mão, né, assim que nós conseguimos juntar o que nós achamos uma boa coleção de músicas que tinham a ver entre si, nós lançamos, né, e agora estamos felizes de ver que o público está apreciando bastante.
Dentre as músicas que vocês lançaram como single, Mulheres à Frente da Tropa tem um clipe maravilhoso e tem uma letra que é super, super atual, né? Dialoga com a conjuntura do país. Como é que você está vendo que esse período que a gente está vivendo aí na conjuntura do país, dessas inconstâncias e dessas instabilidades todas, Nazi?
Olha, eu estou vendo com muita apreensão, né? Uhum. Porque eu tenho 58 anos, né? Eu nasci meia ditadura, quando era um garoto, né? Quando o Ida lançou seus primeiros passos, né, de existir a censura no Brasil,
pois é.
Nós chegamos a ter músicas censuradas para a radiodifusão, né, bem no início da nossa carreira, lá por 83, 84, né? Mas, sinceramente, em muitos aspectos, apesar da gente viver uma democracia, temos eleições, etc. e tal, eu nunca vi um clima como esse, né? Não só no Brasil como no mundo, mas como vivo no Brasil, eu tenho que me preocupar com as coisas que acontecem no Brasil em termos de intolerância, em termos de discursos reacionários, beirando ao fascismo, né? da falta de civilidade, ou seja, parece que é um mundo que vai caminhando para trás, né?
Uhum.
Nesse sentido. E eu acho que músicas, como você citou, Mulheres à Frente da Tropa, tem outra também, que posso citar desse disco, chama O Homem Cordial Morreu.
Exato.
Refletem bastante isso, né? A gente fica temendo, né, rupturas, né? E ainda mais em meio à pandemia, né? Nessa situação que está o Brasil, né? Que está até empurrando pessoas para manifestação num momento muito delicado, né? Mas que, ao mesmo tempo, fica difícil, né? Eu fico acompanhando diariamente o embate entre as instituições, entre os poderes, né? Fico vendo, apreensivo para ver se vai haver algum limite para isso, né? Então a gente fica preocupado, né? Porque a gente espera que a democracia no Brasil se consolide. Nós não temos 30 anos de eleições ainda, né? Praticamente. É muito pouco para um Brasil que tem mais de 500 anos, né? E a gente não pode dar passos atrás, né? E principalmente, eu não estou falando só de política, mas só de comportamento humano, né? Então a gente vê muita incivilidade, às vezes muito também expressa em redes sociais, que deveriam ser um instrumento das pessoas se comunicarem, das pessoas adquirirem conhecimento, mas está sendo usado por muita gente como palco de barbárie, né?
Pois é.
E, Nazi, também outra música, né, que também foi lançada antes, foi Efeito Dominó, que conta aí justamente também com a parceria da renomada Virginie, né, ex-integrante da banda Metrô, e foi um clipe totalmente gravado durante esta quarentena também, né? Então, como que foi essa produção também pra vocês?
Foi bem curioso e, ao mesmo tempo, interessante de se fazer, né? Essa música é uma tem um dueto meu com a Virginie, né? Vocês, quem tem mais próximo da minha idade, sabe que a banda Metrô fez muito sucesso também nos anos 80, né?
Sim.
A Virginie mora na França, né? Hoje não, já há muitos anos ela mora na França.
Uhum.
E ela, por conta de uma parceria que tem com o Edgar num outro trabalho, teve essa composição, essa parceria entre eles, que acabou caindo no nosso colo, né? E eu acho que ela é bem a cara das músicas românticas do Ira. E quando surgiu isso daqui, nós estávamos em contato com um produtor, um artista visual chamado Gustavo Gonrá, que apesar de jovem tem um currículo muito grande, ele tem obras expostas na Pinacoteca do Estado de São Paulo, no Museu de Arte da Universidade de São Paulo, já fez exposições na Europa. E ele veio com essa proposta, nós estávamos em quarentena, como ainda estamos, né?
Uhum.
E ele usou cenas de cinema, né, de cinema que tem domínio público, e pediu para a gente, dirigiu a gente à distância com os nossos celulares, né? Pediu para que eu, Edgar e a Virginie, né, atuássemos de determinadas maneiras, no meu caso cantando, a Virginie cantando e atuando, Edgar tocando, e tudo isso ele fez um clipe muito interessante, né, que também serve de amostra de como a gente tem que se reinventar nesse tipo de hoje.
Bacana. Ô Nazi, essa parceria tua com Scandurra, que é saudada e festejada sempre que ela acontece, ela sofreu um barulho aí, mas essa volta, esse álbum e essas 10 canções sinalizam que o clima tá muito bom e que as coisas vão ser positivas daqui pra frente, correto?
Ah, corretíssimo, Carlinhos. É, eu acho que isso daqui, de uma maneira até casual, acho que isso daqui também no trabalho anterior, o folk, também ficou bem marcado, porque é um show que eu fico mais próximo do Edgar, né? Porque num show de rock, na barulheira do rock, fica cada um vendo o seu canto meio, né? E o folk foi um trabalho mais delicado, onde praticamente ficava centrado em mim, o Edgar, eu acho que de uma maneira sutil, marcou também já essa reaproximação que também já tinha começado na nossa volta, quando nos reencontramos há sete anos atrás, né?
É isso.
E você sabe, parceria, a gente tem, poxa, eu conheço o Edgar desde que a gente tem, acho que 2 semanas de diferença, nós dois somos aquarianos, né? E temos acho que 15 dias de diferença, eu sou 15 dias mais velho que o Edgar, então nós nos conhecemos desde os 17 anos, é muito tempo, né?
Sim.
Então é uma mistura de relação profissional, artística, até familiar, né? E tudo isso, óbvio que existem altos e baixos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a nossa história, a nossa relevância, a nossa parceria falou mais alto, né? Quando, após esse rompimento, acabamos nos encontrando e recomeçamos, né, uma nova trajetória do Ira, que eu acho que esse disco consagra.
Maravilha. O Nazi, você também é uma figura recorrente aqui em Caxias do Sul. Quais são as boas lembranças que a cidade te traz?
Muitas, né? Eu tive uma filha que foi feita em Caxias do
Pois
Sul,
é, né?
É, tem a minha filha que chama-se Melody, né?
Uhum.
Hoje ela tá em Lisboa, se doutorando lá.
Que,
né,
maravilha.
Foi concebida aí, morou assim, da jovem, depois mudou para Florianópolis, né? E eu gosto muito de Caxias do Sul, da serra toda, né? Vocês têm uma ascendência italiana muito forte, eu sou também de ascendência italiana, então eu me sinto muito bem quando vou aí. É uma pena que nesse friozinho eu não possa estar aí, porque a gente já tinha até show marcado de lançamento em Porto Alegre, e quando nós vamos para Porto Alegre, a gente aproveita a viagem também, vai para a serra, né? Adoro a culinária local, acho Caxias um charme, entendeu? Uma cidade de pessoas bonitas, de pessoas educadas, entendeu? É dos lugares que eu conto os dias quando tem uma turnê para chegar a hora de tocar aí.
Então a gente torce para que você volte o quanto antes, que essa pandemia libere aí, passe e que a gente te tenha nos palcos aqui em Caxias do Sul. Obrigado pela tua participação aqui no programa, ficamos muito felizes e parabéns pelo disco.
Ah, imagina, eu que eu agradeço a audiência de vocês, o carinho todo, e mando um beijo aí para todos de Caxias, e que se cuidem. A gente sabe que vocês no Sul que estão melhores que a gente, porque vocês foram mais organizados. Parabéns a vocês e continuem se cuidando.
Muito obrigado.
Obrigada, Nazi, um abraço.
Um abraço.